Dúvida alguma, senhor presidente e caros colegas. A proposição do senador Suplicy, ela, eu quero me associar, e a casa e o Brasil, sem dúvida alguma, em função da morte do embaixador brasileiro da Líbia e os funcionários. E, ao mesmo tempo, sucessos à Vossa Excelência na viagem, na pregação que vai fazer em Munique, na Alemanha, lá na Europa, uma palestra sobre a renda mínima. O trabalho de Vossa Excelência, doutor Suplicy, já são conhecidos não só no Brasil, hoje já extrapolam o país, já estão no mundo e no primeiro mundo. Vossa Excelência é convidado para dar palestra em relação a esse tema tão importante, ao mesmo tempo em que cumprimenta, e nós todos associamos também, a posse da colega Marta Suplicy como ministra da Cultura no Brasil. Já dissemos ontem, nós perdemos a vice-presidente nesse instante aqui no Senado e vem mais um senador do Acre para assumir essa função, mas a cultura brasileira ganha uma grande ministra. E sucesso a Vossa Excelência nessa viagem.
Permita um breve à parte.
Pois não.
O 4º Congresso Internacional da Rede Mundial da Renda Básica terá a presença de cerca de 400 pessoas dos mais diversos países do mundo, e onde vão, e cerca de 250 trabalhos serão apresentados de sexta até domingo, e vai-se ali debater como em cada país do mundo se está cogitando, aprimorando a proposta de se pagar incondicionalmente a todos os habitantes de cada lugar como um direito inalienável de todos participarem da riqueza da nação. Mas o Brasil tem uma posição muito especial e, por essa razão, eu sou co-presidente de honra da Basic Income Earth Network, em função de ter sido o autor da primeira proposta aprovada por um Congresso Nacional para instituir, ainda que por etapas, a renda básica de cidadania, iniciando-se pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, até que um dia todos os 194 milhões de brasileiros e brasileiras, e até os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, todos teremos esse direito inalienável de participarmos da riqueza da nação através de uma renda básica incondicional, modesta, mas que com o tempo será cada vez maior com o progresso da nação e mais relevante, se começarmos hoje com R$ 70 por pessoa, que é o que paga o Bolsa Família, já seria um passo, mas só que R$ 70 vezes 12, R$ 840 por ano para cada habitante, 194 milhões, daria algo como 160 bilhões de reais, que é cerca de 8 vezes o que paga hoje o Bolsa Família. Então, não é de uma hora para outra que se vai chegar a isso, mas com o tempo e determinação, nós vamos certamente atingir este objetivo. Muito obrigado, senador Cacilo Maldana, pela referência.
Sucesso, Vossa Excelência, essa caminhada, senador Suplicy. Com certeza, muito honrará o Brasil nesse Congresso Internacional. Senhor presidente Tomás, lá da Rondônia, e caros colegas, temos visto nos últimos meses uma série de ações do governo federal que, devemos reconhecer, indica uma mudança de paradigma na pauta de investimentos. A aposta na infraestrutura é vital para garantir as condições de crescimento sólido de longo prazo. Inclui-se entre essas iniciativas, por exemplo, o plano para a construção de ferrovias, rodovias, a concessão da administração de aeroportos e, mais recentemente, a redução nas tarifas de energia elétrica para consumidores e empresas. Quando concretizados, esses esforços irão compor um quadro propício ao crescimento, fazendo com que avancemos consideravelmente no ranking internacional de competitividade. Contudo, é preciso lembrar que esses passos, apesar de sua inegável relevância, não são suficientes. Outros dois pontos devem ser perseguidos incansavelmente: a desoneração tributária, especialmente dos setores produtivos, além da desburocratização do Estado. E na questão da desburocratização do Estado, Aí eu pego a carona até no que há pouco falou o senador Cidinho Santos, do Mato Grosso, que com muita honra vem substituindo aqui o senador Blairo Maggi. E ele falou muito forte da questão da desburocratização. O excesso de burocracia prejudica a competitividade de 92% das indústrias brasileiras. Eleva os custos, desvia recursos das atividades produtivas e atrapalha os investimentos. As informações são da sondagem especial da burocracia, feita pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Para mais da metade dos empresários, o impacto da burocracia da empresa é alto. Como há modernização, como há uma logística para avançar, como há hoje a modernidade no desenvolvimento, a questão burocrática no Brasil ela é ortodoxa. Ela parou no tempo e no espaço. Ela não atualizou, ela não modernizou. E aí emperra. Aí vai daqui, vai de lá, é truncado, que não destrincha. É alguma coisa, ou emaranhado, que não se moderniza. E é por isso que nós precisamos fazer com que se rompam essas teias da burocracia que impera, não acompanha a modernidade, a atualidade, o desenvolvimento nos novos tempos e assim por diante. A análise dos dados foi feita em dois blocos. Um que reúne as avaliações da indústria da construção e outro a indústria de transformação e extrativa. No geral, os empresários dos três setores relatam que enfrentam uma série de problemas no cumprimento das obrigações legais. Entre as dificuldades, destaca-se o número excessivo dessas obrigações, com 85% das respostas. Em segundo lugar, vem a complexidade das obrigações legais, com 56% das assinalações. E em terceiro, com 41% das respostas, os entrevistados citaram a alta frequência das mudanças. Entre os principais impactos da burocracia nas empresas citadas pelos entrevistados estão a elevação dos custos de gerenciamento dos trabalhadores, com 58% das menções. O aumento do uso de recursos em atividades não ligadas diretamente à produção e o atraso na realização dos investimentos. No campo da desoneração tributária, temos visto ações relevantes, apesar de isoladas. Nós reconhecemos isto. Hoje o governo deve anunciar um novo pacote, reduzindo os impostos sobre a folha de pagamento de alguns setores específicos. Eles deixarão de pagar 20% de contribuição previdenciária e passar a recolher entre 1% e 2% sobre o faturamento. O objetivo é reduzir custos das empresas para combater o desaquecimento da economia e manter o emprego. Entre os setores incluídos estão transporte de carga, que é rodoviário, marítimo e aéreo, fabricação de brinquedos, fornecedores de rochas ornamentais, granitos e mármores, agroindústria, e aí é forte, que é a suinicultura e a avicultura que passa com uma crise forte, e medicamentos. A medida deve entrar em vigor no final deste ano. A desoneração, nobres colegas, não deve ser apenas uma medida pontual, variável de acordo com os rumores da economia internacional. Deve, sim, fazer parte de um amplo planejamento com a redução do custo do Estado que permita diminuir a brutal carga que pesa sobre os ombros dos brasileiros. Se conjugarmos esses fatores a uma reforma administrativa no campo da descentralização e de um novo pacto federativo, já estou concluindo, senhor presidente, no âmbito da descentralização e de um novo pacto federativo, não há dúvida de que construiremos as bases para o desenvolvimento social e econômico que tanto desejamos. Trago essas considerações, senhor presidente, para os colegas, em função de medidas, logicamente, que nós reconhecemos, são pontuais, mas precisamos começar a fazer uma análise do todo, a médio e longo prazos, para fazer com que o Brasil ele tenha parâmetros duradouros, os que vão investir conheçam as regras que são claras, para fazer com que o governo federal, na verdade, no novo pacto, ele procure descentralizar tem que ser paulatino, sem dúvida alguma, passando responsabilidade aos estados e aos municípios, principalmente em função até das eleições municipais agora, que é o debate das células master, que são considerados municípios no Brasil, e pensar nas suas bases, nos seus locais, as linhas de desenvolvimento nos seus âmbitos que as pessoas se encontram. E eu acho que esse pacto é o verdadeiro. E, ao mesmo tempo, não ficar de fora a análise da desburocratização. Modernizar a logística, avançarmos nos setores é importante, sem dúvida alguma. E estamos fazendo. Agora, no truncamento da parte burocrática, como há pouco citou o senador Vicentinho dos Santos, da tribuna, nos aeroportos, nas cargas, descargas, na entrada de até material para composição de medicamentos, e vai daqui, vai de lá, quer dizer, esse emaranhado que não anda, nós precisamos fazer com que se modernize também. Tudo isso é muito importante, um planejamento que seja geral, que tenha tempo para isso, e não só fique administrando, muitas vezes, greves, perdendo tempo com isso, essa burocracia. Essa é uma modernização que o Brasil precisa se desvencilhar. São essas as considerações, senhor presidente, e novos colegas que trago nesta manhã da quinta-feira, nós que estamos caminhando agora numa reta das eleições municipais no próximo dia 7 de outubro. Muito obrigado a todos.